Sejam bem-vindos ao Conexão Nintendo número 216. Eu estou aqui com o Jumon.
Olá, doente, mas gravando, porque a gente não tem dia de férias.
A gente tem férias, sim, mas a gente...
A gente não tá conseguindo tirar, né?
A gente não tá conseguindo tirar. Bom, hoje a gente vai falar sobre Mario Kart World, especificamente o Ask the Developer que teve, né? Que conversaram sobre diversas coisas do desenvolvimento do jogo e curiosidades bem bacanas. Mas, antes disso, Jomon, poderia falar como os nossos ouvintes podem nos ajudar?
Os nossos ouvintes podem nos ajudar nos seguindo nos principais agregadores de podcast: Spotify, Deezer, Amazon Music, iTunes e outros que estão funcionando ou não sei. Pode dar 5 estrelas pra gente lá, seguir a gente. A gente também tem um site www.conexonintendo.com.br. Lá você pode deixar seus comentários e ajudar a gente a crescer, tipo, dando dicas, sugestões, só críticas construtivas, né? Não vai sair xingando a nossa mãe, que ela não merece pelas nossas ideias ruins.
Boa, obrigado, irmão. Bom, vamos lá. Ask the Developer, volume 18. Jumon, rapidinho, você consegue só explicar pro ouvinte o que são os Ask the Developers?
O Ask the Developer, é ótimo que eu vou usar outra referência, é a continuação espiritual do Iwata Asks, que no caso do Iwata, que era um ex-presidente da Nintendo que faleceu, ele é um desenvolvedor, produtor, ele sabia de muita coisa. Então ele puxava os desenvolvedores num jogo específico e fazia perguntas, e como ele conhece todo o desenvolvimento do jogo e ele não tem problema porque ele era o presidente, então eram entrevistas bem interessantes, né? Porque você acabava entendendo um pouquinho ali, como que o jogo foi desenvolvido. Então, assim, a gente tem de Ocarina of Time 3D nessa coisa, e o Ask the Developer tenta puxar isso. A diferença é que a gente não sabe quem está perguntando, né? Mas a gente sabe quem está respondendo. E aí a mesa é mais ou menos a mesma coisa. Pergunta sobre como foi desenvolvendo o jogo, antes, assim, né, antes do jogo ser anunciado, como que se teve ideias. É meio que uma propaganda junto, né? Porque eles fazem de jogos que estão para lançar ou foram lançados recentemente, mas a gente acaba
conhecendo...
Vão lançar, sim.
Porque teve o do Miyazaki lá com o Dusk Blood, né?
Sim.
Mas é o Creator's Voice.
Não, aquele é Creator's Voice.
É verdade.
Esse vai lançar ainda. Mas não aparece, tipo, muito tempo antes de lançar. Porque... E aí eles aproveitam, mostram imagens do desenvolvimento, né? A gente tem, nesse mesmo do Mario Kart World, a gente teve algumas artworks que pediram para serem desenhadas e tudo. Então a gente acaba conhecendo um pouco mais como é por dentro. As pessoas mais importantes que vão, né? Produtor, diretor de som, né? Você não vai pegar diretor de programação, né? Não é nem o diretor, chefe da programação lá, mas você não vai pegar o chão de fábrica. Mas você acaba conhecendo as pessoas lá, os gerentes por cada área, quando relevante. E dessa vez, agora, Mario Kart World com o Iabuki, né? Levando a coisa.
Eu vi que muita gente aí dessa entrevista, né? Na verdade, é um pessoal que já trabalhou no Mario Kart 8, né?
Sim.
Até de música. E o Iabuki também. É engraçado que o Iabuki, eu sempre lembro ele por causa do ARMS lá, aquele torneio que eles fizeram.
Então, eu acho que o Iabuki, ele ficou muito em voga na parte do ARMS, porque trouxeram ele como cara central do ARMS, igual o outro do Splatoon, que eu esqueci o nome do cara agora. Mas o do Splatoon ficou meio que sentado no Splatoon, só que eles são o estúdio de desenvolvimento principal da Nintendo, eles vão lá e fica... Eu não sei qual é a EPD que eles são, mas eles são de uma EPD e fica... Acho que agora não tem mais a separação, né? Mas eles ficam lá, tipo, é o estúdio de desenvolvimento da Nintendo. E eu não sabia, né? Tanto que quando a gente falava do ARMS, a gente não falava que... não vai ter Mario Kart porque ARMS foi desenvolvido, né? Pra gente não tem relevância. Mas só que agora vendo o time de desenvolvimento do Mario Kart World, a gente sabe que não vai ter ARMS 2 muito cedo. Porque a galera tava completamente focada em Mario Kart.
Uhum. Então, por sinal, a gente vai abordar aqui, foram 4 partes do Ask the Developer, né? A gente vai condensar aqui pontos importantes de cada uma delas que eles comentaram. E a primeira delas, já que você comentou de muito tempo em desenvolvimento, é que o projeto começou em 2017, Jamal. E
isso,
também só complementar rapidinho, na época eles poderiam ter chamado de Mario Kart 9.
Isso aí foi em 2017, é um ano depois do lançamento do Mario Kart 8, Deluxe, né? Que foi no ano do Switch de 2016.
Isso, no ano de lançamento. Então, assim, os caras tiveram um trabalhinho com a versão Deluxe, mas assim, não foi o maior trabalho do mundo, né? Fazer as pistas Battle e itens duplos e alguns personagens a mais. Então acho que eles tinham muito tempo livre, né?
Então, eu coloco assim, eu acho que ARMS surge por causa disso. Você tem Arms, que é o time de desenvolvimento de Mario Kart ali, ou uma galera de Mario Kart disponível porque não estão desenvolvendo Mario Kart. Então o que, que vocês vão lançar pro novo console? Já que o Mario Kart não vai precisar de muito trabalho. É, e foi uma IP nova. Mas foi completamente ali do momento.
Uhum. Mas é engraçado pensar, né, que o Mario Kart 8 tá 8 anos meio que em desenvolvimento, de certa forma. Na verdade, não é nem de certa forma, tá?
Mario Kart 8 anos World. Em desenvolvimento.
Mario Kart World, isso é.
Sim. Assim, quando a gente lê a história inteira, só ele fala, faz sentido e eu vou puxar. A gente não vai fazer meio que em ordem, chapéu, prefiro ir mandando. E eles comentaram, né, que o Mario Kart World ele era pro Switch, inicialmente.
Isso, era pro Switch 1.
Não tinha o plano de ter o Switch sem ter um Mario Kart exclusivo. O plano aconteceu depois. Então faz sentido, né? Eles que tinham o Mario Kart forte no início da vida do Switch e eles queriam o Mario Kart original no final.
Uhum. Só que aí entrou uma série de problemas, né? Que eles focam muito em dizer, ah, a gente não queria só fazer mais pistas e acabou, né? Eles queriam ampliar o jogo, porque eles sentiam que, ah, no Mario Kart 8 Deluxe a gente meio que aperfeiçoou a fórmula de fazer pistas separadinhas bonitinhas, os karts, as coisas. E aí eles, ah, vamos fazer um mundo integrado, né? Só que, e também aumentar o número de jogadores. Fizeram tudo zero, os sistemas lá de programação deles fizeram zero, etc. Só que o problema é que, por exemplo, 24 jogadores pro Switch 1, eles estavam tendo muitos problemas técnicos de performance, principalmente de performance, né? Que estavam cogitando diminuir resolução e até mesmo assim deixar 30 FPS. Cravado mesmo.
Ia virar 4 jogadores em qualquer momento, né?
Nossa, não. Ia ser horrível, né? Eu acho que ia ser horrível. E eles falaram, né? O que salvou muito eles foi o Booster Course Pass, né? Deu mais tempo pra eles desenvolver o World e moveram pro Switch 2. Isso em 2020, né?
Sim. Então, eu acho que a leitura de todo mundo na internet foi certeiríssima nessa hora, né? Porque quando a gente viu que o Mario Kart 8 ia receber DLC, morreu pra gente de novo, né? Que já teve DLC no Wii U. Então tava recebendo DLC no Switch também. E aí, pra gente, morreu a ideia que teria um novo Mario Kart no Switch 1.
Uhum.
Então, acho que assim, foi muito certeiro de tanto pro time de desenvolvimento deles, quanto, ah, como que é recebida essa notícia? Essa notícia recebida significa que vai ter mais coisa no Mario Kart 8 e não vai ter novo Mario Kart. E tá tudo bem, porque vai ter mais coisa pra jogar. Então, acho que foi muito certeiro em todos os lados isso. E barato, provavelmente.
É, acho que o barato é o mais importante, porque assim, a qualidade das pistas da DLC a gente já sabe, né? Bem duvidosa, várias ali. Não é muito bonito, né? E aí, justamente pra isso, cara, desenvolve essas pistas do tour aí, passa um filtro nela, ajusta umas coisinhas, só pra gente poder focar nesse World aí.
Isso, e junto com isso, foca no World, dá valor pro Nintendo Switch Online, né? Porque eu não paguei essas pistas. Eu joguei todas elas e não paguei nenhuma. Assim,
também não.
De forma direta, né? De forma indireta eu paguei. Então, acho que até entra um pouco até aquela filosofia do Miyamoto de... Ah, uma boa ideia... Eu gosto muito dessa frase, inclusive. Que uma boa ideia é o que resolve vários problemas em uma só. É assim que ele pensa que é uma boa ideia.
Achei que você ia falar aquela frase que o pessoal sempre cota, que eu nem sei se é verdade, né?
O jogo ruim...
É, tipo, se você... A delayed game, né? Um jogo adiado é melhor do que um jogo rushado mal feito, né?
É. Não vale mais isso porque tem atualização, né? A frase erroneamente atribuída ao Miyamoto, né? Todo mundo sabe que essa frase foi dita por Einstein.
Ah, muito bom. A outra coisinha que aí... Uma preocupação que muita gente levantou durante os trailers do Mario Kart World e a equipe também se preocupava com isso... É que as estradas longas são um perigo pra deixar um jogo chato, né? E aí eles não podem fazer muitas curvas também, porque a pessoa pode se perder de uma pista pra outra. E aí eles decidiram 24 jogadores pra tornar essas partes mais ativas e com mais interações, né?
Sim.
Então, eu tenho receio de estar jogando Knockout Tour e ficar no último lap, assim, com menos gente, e ficar meio chato, talvez.
Eu acho que no Knockout Tour, quando você tá no final... A tensão é tão grande que você não importa se você tá sozinho. A não ser que você esteja sozinho em quarto. E todo mundo seja melhor que você. Mas aí a experiência acontece, né? É a experiência Mario Kart até hoje. Se você der em 10º segundo muito longe, você vai falar, tá, não tenho nem chance de ganhar.
É
isso que acontece. Então eu acho que é ok no geral, porque você acabou de passar, você acabou de... Tô em quarto, ufa. Uhum. Mas assim, teve a parte que eles falaram também de chatice, foi a das pistas retas, né, do... Que eles tinham que colocar coisa no meio e eles criaram pra você... Pra uma reta ficar divertida, eles criaram os tricks, né? De você pular pro lado, pular na parede. Sim.
Fazer naqueles... Pular num cantinho ali e ficar fazendo manobra tipo o Tony Hawk's lá, né?
Isso. Grind. Eu achei bem interessante isso porque foi uma coisa que... O Jeff, se não me falha, apontou aqui no podcast... Que ele acha chato, né? Que é reto. É muita reta. Eu não lembro se você comentou isso também.
Sim, sim. É porque, tipo... Analisando a Treehouse jogando, muita gente levantou essa preocupação. Só que aí, eu não sei porque eles não citaram aqui no SD Developer, mas eles têm uma nova técnica que eles colocaram, que é o Ground Trick lá, que o pessoal nomeou assim. Que você segura o drift e dá um pulinho, você lembra disso?
Sim, sim.
Então, isso aí dá pra você fazer pular em cima de outros jogadores, desviar de obstáculo e pular em cima dos carros nesses negócios, né? Aí eu achei engraçado eles não abordar essa técnica aqui, porque...
É que eles devem considerar o pulinho pro lado a mesma coisa. Talvez seja tudo englobado numa coisa só.
Talvez.
E os jogadores, mas assim, se diferenciaram.
Tem bastante inimigo também jogando coisa, né? Então, eu espero que seja divertido. Esse é o meu maior medo nesse jogo, sinceramente.
E eu acho, assim, uma parte que tomou essas transições, né? É que eles falaram que considerando todas as transições, são mais de 100 pistas, né? Um negócio assim?
Foi. Eu acho... Força um pouco, talvez, né? Porque só tá mudando a ordem de um caminho ou outro, às vezes, então tudo bem. Só que essas transições entre as pistas foi uma parte bem tensa pra eles, porque cada pista meio que tem a sua identidade, né? Algumas identidades combinam, né? Pistas de deserto, tipo, beleza, pertencem a um deserto. Só que uma é um deserto aberto, outra é um deserto com uma ruína, ou um deserto que é um bazar lá do Shy Guy, né? Então eles tiveram que desenvolver o mapa com essas áreas em conjunto e as transições tinham que ser bem assim sutil de uma para outra para você manter de identidade. E aí eu lembrei no Treehouse, que eu achei bem legal, a transição, por exemplo, da tela de doce lá para Warrior Shipyard, que começa a ter gelo e começa a ficar meio escuro do nada. Eu falei, nossa, é bem legal, eles mandaram muito bem nesse sentido. Eu acho que vai ser bem, bem bacana. E a parte da música também. Porque, não, assim, músicas que a gente tem muito a falar aqui, né? Falaram que tem mais de 200 músicas criadas. Eu acho, Jomon, que tinha muito tempo livre, ficou assim, tanto tempo de desenvolvimento de jogo, que a equipe de música falou, vamos lá então, vamos dar uma desmash aqui e sair fazendo sem parar, né? Música pra tudo.
Aham.
E aí eles fizeram meio que um jukebox, que fica tocando lá até no free roam, né? Que você fica curtindo as músicas. Mas no Knockout Tour, quando você tá passando de uma pista pra outra, eles meio que fazem uma... introdução da música, quando você tá chegando na pista, na pista específica, né? E uma música de saída também. Achei muito louco. Eu tô, assim, ansiosíssimo pra ver isso no jogo.
Isso, assim, eu acho que são esses detalhes que deixa os jogos da Nintendo tão, tipo, tão bons, assim. Que você olha e fala, ah, os caras se preocupam com não pular a música, né? Aí já que vai ter quatro, cinco músicas, cinco telas diferentes no Knockout Tour, no Tour... Então vai lá e faz a transição, então você tem um outro de uma música pra entrar no intro de outra. E ser uma coisa natural, né? Num corte. Então sim, eu acho que... Assim, 200 músicas, pelo que eles estavam falando, música de... Que eles têm música do Super Mario 64, eles vão ter muita música de jogos principais da série Mario e de outros Mario Karts, né? Falaram, eles refizeram a música de encerramento do Mario Kart DS, né? Com uma orquestra. Então assim, eu acho que... Eu tô ansioso pra ouvir, sinceramente, essa quantidade de músicas e ver isso um dia aparecendo no Nintendo Music. Provavelmente demorar, mas...
Vai demorar. Infelizmente vai demorar. Acho que eu vi música de WarioWare até, mas não é confirmado. Tem um trechozinho de um vídeo gravado lá que o cara tá jogando e... Você escuta de fundo a musiquinha do Spitzen e... Esqueci o nome do cachorro lá.
Os taxistas do WarioWare.
Os taxistas do WarioWare, né? Isso.
Eu gosto dessa música... Né? Inclusive aí, pra quem estiver curioso dessa música, vai lá. É Drift Away, né, o nome da música. Mas jogue o WarioWare, se possível, jogue o WarioWare no Nintendo Switch Online, que tem essa música lá na fase dos taxistas. É muito boa essa música. Me surpreendeu a primeira vez que eu ouvi. E eu não boto fé. E se eu botar fé, eu quero Mario Kart com o personagem do WarioWare. Tá, eu tô cansado. Pô, tem muitos personagens bons do WarioWare. Por que eles não podem estar pilotando kart?
Quer jogar com a Ashley ou com a Mona, outro emprego dela?
Outro emprego da Mona. Ah, jogar com o Jimmy T. Ele com o cabelãozão. Assim, os personagens de WarioWare, eu vou ser talvez polêmico, mas os personagens de WarioWare são muito mais carismáticos que a maioria da turma do Mario. Então, eu acho que teria muito personagem de Mario. Eu acho que até ofensivo pra galera da Nintendo, que olha e fala, putz, os caras lá da Intelligent System, sei lá, que vai ter os personagens aqui, a Katia e a Ana. Pô, ia ser legal. Ou as duas ou uma de cada. As duas no mesmo kart.
Katana, né? Eu não digo maioria, mas tem bastante potencial assim. Eu gosto bastante da turma do WarioWare.
E eles são Mario, né? Nunca apareceu num jogo de Mario, mas o Mario é Mario, então...
É, seria legal um DLC com a Diamond City aí, né? Acho que é Diamond City, né? Do...
Sim.
WarioWare. Seria muito louco. Mas seria? Aí estamos sonhando aqui.
Pô, você colocou a música, já puxou a música, vamos embora com o resto. Mas assim, a gente não sabe se puxou a música. Se puxou, quero que abra a porteira. Que Link o caramba, eu quero a Ashley, é isso.
Eu queria muito mais música de Donkey Kong Country também, viu?
Sim, sim. A turma de Donkey Kong aparece de vez em quando?
É, tá só o Donkey Kong por enquanto, né? Mas...
Ah, não é. O resto é a gente vai descobrir no Switch 3, quando tiver o Buster Pass.
Daqui 8, 9 anos, né? Ah, uma coisa que eu dei risada aqui. Quando passaram no Switch 2, o desenvolvimento do Mario Kart World, a quantidade adicional de trabalho era enorme, claro. Porque os caras tinham... É questão de 4K, tem de fazer tudo mais que eles queriam fazer e as limitações do Switch 1 não permitiam, né? E aí, esse trabalho adicional, a sensação de alívio de levar pro Switch 2 compensou todo esse trabalho. Assim, não imagino que pra equipe dev inteira não, né? Deve ter uma galera lá que sofreu trabalhando. Mas pelo menos assim, a parte da liderança, a galera ficou bem feliz. E o pessoal que cuidava do terreno do jogo e cenário, né? Eles ficaram bem felizes porque tinham mais árvores no mapa.
Então, essa parte eu gosto desses Ask the Developer, que você vê o quão besta são o time de desenvolvimento, né? A felicidade dos caras. Puta, a gente vai colocar mais árvore. Vai ficar melhor.
É que assim, o Switch 1, ele tem, tipo, Breath of the Wild, Tears of the Kingdom. Então, a gente sabe que ele é capaz de fazer uma coisa minimamente lá um pouco grande, né? Mas se a situação tava tão feia assim, se colocar a árvore e deixar a galera feliz, então ainda bem que foi pro Switch 2.
Então, e a gente vê que a Nintendo ela tá bolada com o Switch 1 faz tempo, né? Assim, já a gente vê os jogos com... Todos com queda de FPS e tudo. Realmente vem deles tentando tirar o máximo porque eles não querem mais perder potencial por causa de FPS. Então aí a gente vê essas coisas. Mas aqui a gente vê, né? Isso aqui é 2000... Antes de 2020.
Uhum.
Antes dos gamers, entre super aspas, eu odeio usar esse termo, xingarem o Switch 1 de não tá rodando bem, os desenvolvedores já sabiam, ó, não tá rodando bem isso aqui. A gente precisa depois. A gente precisa no próximo.
E nesse final aí, fica óbvio, né? Tipo, o Super Princess Peach lá, feio. Princess Peach Showtime, né? Feião. O Pepe Mario Thousand Door cravado 30 FPS, tem um monte de coisa aqui.
Mario Luigi, Endless Ocean, todas essas coisas aí foi difícil.
Ó, na parte 3 eles falaram muito da questão das comidas, que veio cedo no desenvolvimento, né? Porque era um conceito legal de estar viajando o mundo e as comidas são importantes, né? Pra você marcar a memória de um lugar, etc. Só que eles meio que consideraram tirar a certo ponto, porque eles tinham que implementar aquelas lojinhas, né? Que o Yoshi's, né? Onde vende as comidas.
É, Yoshi's Takeaway, né? Delivery do Yoshi, né? Delivery não, é drive-thru do Yoshi.
É isso aí. E assim, aí tinha que implementar as comidas. Aí eu tenho lá uma imagem que é concept art de várias comidas, é bem legal. Tem lá tipo um casco de Koopa, né? De osso com lava, que é uma sopa, que lá do lugar do Bowser. Muito, muito, muito show.
Eu acho que todas as artes, aquelas comidas estão no jogo, né?
Não sei, tinha um ovo de Yoshi quebrado com gema dentro lá que eu não... fico na dúvida.
Realmente, mancada, né?
Mancada, né?
Tá comendo Yoshi.
E o fato de você ter a comida e aquelas roupinhas diferentes pra mudar, né? Os personagens não tinha relação no começo. Mas aí o Yabuki, ele chegou, não sei, acho que o cara de arte aqui, que é o Masaki Ishikawa, chegou dele e falou, ué, quando o Mario come algo, ele transforma, né? E aí você liga os pontos. Então, isso come a comida e transformar alguma coisa? E eles chegaram a consultar o Takashi Tezuka, né? Que é o cara que cuida de vários jogos do Mario aí, faz tempo, né? Se o Mario, ele comia os cogumelos mesmo, ele falou, não, ele come cogumelos. E aí veio a ideia.
É, esse Tezuka é o maior brother do Miyamoto, né? Ele trabalha com o Miyamoto, acho que desde o Devil World, que é aquele jogo, referências cristãs, tá no Nintendo Switch Online também.
Ah, o Assist Trophy no Smash com a sunguinha vermelha lá, né? O
demôniozinho azul. Isso, bicho azul. Isso. Esse é o vilão, né? Esse é o bicho que fica em cima da tela. Mas o... Assim, eu acho engraçado que eles não citam em nenhum momento dessa entrevista que a roupa eles tinham do tour já, né?
É.
Eles não falaram, a gente aproveitou lá que tinha o mobile, a gente só pegou mal, as roupas, né?
Pega mal. Aí você fala de não pegou aproveitar, aí, mas eles comentam que, tipo, os NPCs dão trabalho desenvolver, né? Porque... É, ah, tem que fazer som de todo mundo, tem que fazer as poses novas.
E que o primeiro foi a vaquinha.
O primeiro foi a vaquinha. O cara, um designer da equipe lá desenhou a vaquinha correndo e o Ishikawa falou, nossa, gostei. E ficou. E eles chamam de NPC drivers, basicamente.
Sim, então eles são realmente menos do que a turma do Mario.
É, eles são porque eles não têm roupa pra customizar.
Porque
mas, assim,
tava no tour, né?
Exatamente. Eu não tava no tour. Mas acho que esse é o tipo de coisa que eles fizeram com... Eu não gosto de falar a expressão tempo livre, mas o tempo adicional que eles tinham passando pro Switch 2... Eu acredito que essa é uma das ideias que eles pegaram e, ah, vamos implementar. Porque no Switch Sim. 1 não ia rolar.
E eles falaram, ah, vamos pegar todos os obstáculos, personagens obstáculos, é legal. Eu fico feliz de poder dirigir como um pinguim.
Eu quero jogar com a abelha, não sei porquê. Eu acho muito engraçado a abelha no carro.
A abelha que não tem nada, né? Tipo, é só uma abelhinha.
É, só uma bolinha com uma ponta na frente. Acabou.
Não, é isso. A galera de cara... Eu sinto, não sei porquê, mas eu sinto que a galera da vaca e do caranguejo vão ser pessoas tóxicas.
Da vaca não, mas do caranguejo talvez sim.
Eu sinto, assim.
Eu sinto que vai ser. Tipo, você perdeu pra um caranguejo, sou merda.
O Goomba, você perdeu pra um Goomba. O Goomba não tem nem braço pra dirigir.
Não, mas o Goomba já tava no Mario Party Jamboree, ele já tá acostumado, né? Outro ponto que eles comentaram é a parte do oceano, das ondas, né? Porque nesse jogo você não dirige embaixo d'água mais. E aí eles quiseram... Eles até citam lá Wave Race no meio da entrevista. Mas eles focaram muito na física da água e nas espumas que aparecem, né? Tem muita, você vê que tem muita parte branca nas ondas, que é pra deixar claro onde é o topo dela e quando você vai fazer a manobra, né?
Sim.
Então eu achei interessante. E tão bem bonita, viu? A água, né?
Que aparentemente na água você vai ficar apertando LR infinito pra ficar fazendo manobra, né?
Espero que nem tanto, mas eu gosto de lembrar que tem aquele negócio lá que eu fiquei surpreso, né? Quando a Blue Shell acerta alguém na água, faz uma onda gigante no redor inteiro que todo mundo pode pegar. Eu achei muito legal aquilo.
Isso eu não vi, né? Nossa, que legal.
Quando alguém joga uma bomba, explode, faz um círculo de onda grande, né? Aí todo mundo faz trick nela.
E isso aí, assim, eles falaram que também por causa do Switch 2 eles conseguem olhar pro chão, né? Pro fundo do mar, né? Pro fundo da água. Então é um monte de aleatoriedades que, assim, quando juntas, adiciona.
Complementa. Né, ainda mais num jogo que você tá num modo livre de ficar andando pelo mapa, às vezes você vai parar na água e fica olhando pro chão e, nossa, que legal. Talvez tenha um segredinho ou outro pra você achar. Eu gosto. Por fim, na parte 4 da entrevista, eles focaram muito em falar de... Ah, pro jogador não se perder, né? Eles criaram muitos pontos de referências pra saber o caminho que tá indo, sem depender de seta, porque como é um mundo interligado, é muito fácil você se perder. E assim, isso já aconteceu antes no Booster Course Pass. Pra mim, quase todas as pistas de cidade, Paris, Amsterdã, não sei o que, eu não lembro o nome de todas. Tokyo Sim. Blur, todas elas... Tem algum momento ou outro que eu falo, pra onde eu vou agora?
Isso. E aí você tem que depender das setas. E elas não se ajudam também, porque elas mudam entre laps, né? Então aí muda pra onde você tem que... Mas eu quero ver isso na prática. Porque eles mostraram assim, uma pista, eles vão lá e sobem ela um pouco. Pra você ver que, você vai sair daqui e vai ficar, tipo, fora da pista. Então eles mostraram que eles fizeram alguns truques pra melhorar a sua impressão dela. De onde pra onde ela continua. Não, eu quero ver na prática.
É, eu tô com medinho de umas partes tá confundir. Mas eles não colocaram as bandeiras, umas coisas. E no Knockout Tour eles vão deixar bem mais óbvio o caminho, porque aí é cravado, né?
E no Knockout Tour é reto, né? Muita coisa é reta.
Uhum.
E uma coisa que acho que foi antes que comentaram, e que isso afeta também como que você vê a pista, é que esse jogo ele vai ter tanto bagulho de tempo, né? É, tanto clima, quanto mudança de horário. Então todas as pistas têm versão de noite, eu imagino. A não ser que seja uma pista específica.
Que eu acho que tem chuva também, muda o tempo, né? Põe...
Sim, tem o clima. É. Quando solta o raio, começa a chover logo depois, né?
Muito legal.
E aí eles comentaram que precisaram, obviamente, ver a pista em todas as formas dela, né? E foram ajeitando, fazendo ajustes finos pra continuar sendo visível mesmo à noite, mesmo de dia. E comentaram, né, que um dia é 24 horas, principalmente no free roam, eu imagino que a gente perceba muito isso, que um dia é 24 horas, mas que eles não, eles cheataram, né? Eles não falaram, putz, vai ficar muito tempo aqui no momento do twilight, né? Então é muito mais importante, sei lá, tarde e à noite pura, né? Não a transição. Então a transição é muito rápida pra você poder aproveitar a pista em horas que são bem definidas e você olha e fala, beleza, eu tô no deserto à noite, eu não tô no deserto no amanhecer de 4, sei lá, 5 minutos no amanhecer, que eu só vou ver o amanhecer no deserto.
Uhum.
Então eles aceleram muito a transição pra deixar a pista mais bem definida nos horários importantes.
Sim.
Então eu acho isso muito inteligente, inclusive, né? Você olha e fala, eu faço, mas eu não regro porque eu quero o melhor da pista.
Uhum. É, eles colocaram que um dia é meio que 24 minutos, né?
Sim.
Então, passa mais ou menos rápido. Você jogando no Free Roam dá tempo de aproveitar as coisas. E as missões P-Switch, elas vieram também pra ajudar os jogadores a encontrar rotas alternativas. Não sei se vai ajudar mesmo, porque... talvez. Tem umas que eu vi lá que você pula na parede de uma pista lá e pega um caminho diferente. Mas, no geral, não acho que só jogando as pistas sem parar pra ver qual é o melhor caminho mesmo.
É, eu acho que pelo menos acostuma as pessoas com os truques novos, né?
E outra parada que eles não falaram na Direct Mario Kart, que podia ter falado pra adicionar um conteúdo a mais, né? Que ela já era muito repetitiva, que são que as placas das estradas podem ser usadas como sticker no carro, né? E você põe numa posição que você quer lá.
É, que você customiza o carro dos seus personagens, né? Isso aí eles não falaram mesmo.
Tipo, já dava pra saber... Porque no trailer tem lá um Rota não sei o que lá, equipado no personagem e tá no kart, né? E aí tem um do Bowser Jr. que tá meio que um Bowser retrô do lado. Mas eles não tinham oficializado. Agora oficializou no Ask the Developer.
É, parece ser um jogo que tá bem interessante, assim. É legal customizar, já que... Dá o seu tom, assim, mas eu quero ver como é que isso funciona no multiplayer. Ele vai fixar no segundo jogador, tipo, o segundo jogador tá com essa customização no carro. Ou o segundo jogador nunca vai ter nada.
Eu acho que joga, espero que joga, né? Por fim, eles falaram que vai dar pra ver replay das corridas, né? Mario Kart 8 já dá pra ver. Tanto é que o Luigi Sterry ficou famoso, porque dá pra ver em slow motion, né? E aí, Jamão? Você acha que eles estão escondendo alguma coisa? Você acha que o jogo é isso e acabou?
Eu acho que sim, porque eu acho que o jogo só precisa ser isso, né? Assim, online do Mario Kart já leva ele por muito tempo. Eles explicam aqui o free roll, a música, tudo... Assim, eu falo, o jogo parece ser só isso, né? Mas, pô, se só isso bem feito é bom, sabe? Não precisa de mais nada.
Mas o só isso justifica os 80 dólares?
Nada vai justificar os 80 dólares, nunca.
Uhum.
Né? Vai depender, eu consumo o Mario Kart, vale a pena pra mim? 80 dólares ou 50 dólares com o combo no Switch? 2? Varia de pessoa pra pessoa. Pra mim, justifica. Pra mim, Mario Kart é o jogo que eu compro no início da geração, ainda mais esse, que é o jogo do lançamento. E eu vou jogar o resto da geração. Daí eu vou jogar esse até lançar o próximo Mario Kart, que vai ser daqui 8 anos, sei lá, se só essa geração de Switch, 8 anos, se for mais tempo ainda. Então, assim, é um jogo que, pô, sei lá, pensa, é 80 dólares dividido por 8 anos, né? 10 dólares por ano, eu aceito. A quantidade de hora que eu jogo disso aí, sabe, a quantidade de conversa que eu tenho, é que, assim, Mario Kart é um negócio que não é um jogo que eu jogo só em festa. Eu jogo às vezes no meio da semana, eu quero jogar um pouquinho, dá vontade. Pra mim é o melhor jogo de kart, o 8 Deluxe ainda mais. Então, assim, acho que até o 8 Deluxe peca pelo excesso, que você para de aprender as pistas, né? Você olha e fala, puta, aqui eu não sei mais as pistas.
Eu também não sei.
E aí nisso... Mas eu gosto muito de Mario Kart, então acho que, tipo, pra mim é obrigatório em todo console da Nintendo comprar Mario Kart. É diversão garantida e... Mesmo se você só joga de vez em quando, você chama os amigos e eles entendem. Então, assim, pra mim, eles podiam colocar qualquer coisa. Mas é legal ver que o jogo tá sendo bem cuidado, 200 músicas é coisa pra caramba, né? Esse modo modo mundo, eu quero ver o que, que vai acontecer. Vai dar um tempo a mais, porque é aquilo, eu jogo Grand Prix normalmente. Então é, ah, sei lá, vai fazer. Se você quer fazer 50cc, né? 50, 100, 150cc, faz todas as pistas e depois vai pra online. Já dava um tempinho.
É, eu acho que no Deluxe, talvez no 8, você fazia 150 e já contava os anteriores, eu acho.
Eu acho que não, mas eu não sei.
Acho que conta. Acho que é só Mirror e 200 que é separado. Se você faz 150, eu já ganho o troféu pros anteriores.
Dos outros. E aí que seja 150 tudo, porque a gente já conhece. Eu e prefiro. A gente parte pro online e vive o resto da vida no online, se divertindo lá jogando online. Pra mim isso aí já basta. Ah, você coloca um negócio a mais, um free roam. Eu não duvido que vai ser o novo... Ah, o novo modo single player que a galera vai lembrar pro resto da vida, igual é o modo de missão do DS. Então, eu acho que vale sim. Pra mim vale. E inclusive já comprado, né? Mas pra mim vale.
É, pra mim também vale. Eu não gosto de defender muito, mas pra mim também vale. E eu acho também que o jogo é isso. Não vai ter truques aí no... Surpresas no 45 segundo tempo. Talvez em atualizações, porque... É, não foi tocado nada sobre o modo Mirror e 200 cilindradas, por exemplo. Mas eu acho que facilmente eles podem soltar um update depois de uns meses e falar, olha gente, Mirror, aí você volta lá, faz as campanhas e... Legal. E eu não acho que vai ter um monte de chefe, que eu não sei o que, acabou, é os P-Switch. E eu tô satisfeito no geral. Eu acho que... Assim, eu gosto muito de Mario Kart mesmo, eu sempre jogo bastante a maioria deles, não todos. E... Eu tô muito feliz com o que eu tô vendo. Acho que a variedade... As pistas estão muito bonitas, as técnicas... Só tem a preocupação, né, com as retas, o Knockout Tour. E eu... Vamos ver. Eu espero que eles tragam mais atualizações com o tempo aí. Uma delas que eu gostaria de ver, por exemplo, é talvez mudar a cor dos carros, que seria algo extremamente simples de se fazer, né? Por exemplo, ah, eu tô com o kart do Mario e eu consigo deixar ele verde. Não sei se vermelho. Eu acho que esse tipo de coisa eles podem fazer... fácil também. E que eles corrijam a tela de seleção de personagem, porque parece que vai ser muito ruim.
Isso, parece mesmo. Agora falta um podcast pro Switch 2.
Um podcast pro Switch 2. Caraca, João. É, o hype tá batendo na porta. Esse foi mais um episódio de Conexão Nintendo, esperamos que vocês tenham gostado bastante do que a gente comentou aqui hoje. Acessem o nosso site conexaonintendo.com.br, entrem nesse episódio e comentem. Vocês estão preparados para o Mario Kart World? Vão comprar? O que vocês acharam do Ask the Developer? O que vocês acham que falta no jogo? Comentem lá, que a gente vai ler os seus comentários no episódio CN Comentários. É isso, pessoal, e nos vemos no próximo episódio.